Você está ouvindo Blind Tech Express.
Salve galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Blind Tech Express. Pra quem não sabe o que é um episódio onde a gente não tem toda aquela formatação pesada, é mais um bate-papo rápido mesmo sobre as notícias do mundo da tecnologia assistiva de agora. Bom, vocês estão ouvindo aí ao fundo Calbi Peixoto, vamos ouvir um pouco, que delícia de cantor.
Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois...
Pois é, galera, essa é a nossa homenagem a ele que nos deixou aqui em São Paulo. Depois de 85 anos de vida, o Calbi foi um dos principais cantores da era do rádio do Brasil. Vale a pena bastante pesquisar sobre a vida dele. Pra quem quiser também, vale bastante a pena dar uma olhada na discografia. Ele cantou de tudo, um cara muito eclético, uma delícia mesmo de artista pra você ouvir. Enfim, fica aí a homenagem da Blind Tech e hoje, durante o episódio todo, Calbi Peixoto de fundo. No episódio de hoje, a gente vai falar rapidamente sobre algumas coisas da minha vida pessoal que vão interferir na rotina da Blind Tech. Vamos falar rapidamente também sobre uma série de artigos que estou produzindo sobre o Android e também abordar mais dois assuntos bem rápidos e relevantes sobre o mundo da tecnologia assistiva. E lembrando, vocês podem, claro, acessar www.blindtech.com.br. Vocês também podem nos mandar e-mail em blindtech@blindtech.com.br, contendo pautas, críticas, sugestões. Se você quiser, claro, nos mandar algum material também, será muito bem-vindo, a gente publica. Enfim, nos ajudem a fazer desse espaço algo cada vez melhor. Vocês também podem curtir a página oficial da Blind Tech no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech e aí vocês são avisados de todo novo post ou também episódio de podcast do portal. Vocês podem, claro, também assinar o podcast da Blind Tech no iTunes ou então no podcatcher preferido para sua plataforma. E sem mais delongas, vamos lá abordar os destaques do período.
Daria 1 milhão para ser outra vez Conceição.
É isso aí, galera. E ao fundo você ouve com Calbi uma interpretação fantástica de New York. Vamos ouvir um pouquinho. Cara, na boa. Olha o jeito dele de cantar. Pra mim, ou iguala ou supera o Sinatra nessa música. Enfim, vamos começar a trocar uma ideia, a gente tem alguns assuntos para abordar. Em primeiro lugar, muitas pessoas me perguntaram sobre a pós-graduação que eu estou fazendo, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ela, porque isso faz parte do primeiro e do segundo assunto a serem abordados aqui. Eu estou fazendo, na FIAP aqui de São Paulo, uma pós-graduação em desenvolvimento de aplicativos móveis e games. Pra mim, pelo menos, um baita de um desafio, porque ser um desenvolvedor móvel sem enxergar não é brincadeira. Se tiver algum amigo ou colega que tá ouvindo e desenvolve sem nenhuma dificuldade e tal, bom pra você, mas pra mim, pelo menos, o negócio tá ficando bem grosso. De qualquer maneira, não era nada muito diferente do que eu esperava quando eu iniciei essa empreitada. Apesar de não ser um review da pós-graduação, a faculdade é legal e eles estão me dando desde infraestrutura laboratorial, então eu tenho o NVDA instalado no computador e evidentemente para quando fazer desenvolvimento Apple, o Macintosh já tem também o VoiceOver, como também os professores, a recepção tem tido bastante boa vontade e pelo menos no meu campus a localização é realmente ótima. O ritmo da faculdade é bastante puxado e com certeza ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, mas dentro do possível tá dando pra levar sem maiores neuras. Por outro lado, falando especificamente do currículo, ele apresenta alguns desafios bastante interessantes pra quem não enxerga. Em primeiro lugar, eu pretendia ter as aulas, mas foi uma dedução apenas minha, de desenvolvimento Apple primeiro, que é um ambiente que eu tô mais acostumado, e depois ter as aulas de Android, já que dessa maneira eu teria tempo de ir conhecendo o sistema operacional da Google enquanto eu fosse aprendendo as coisas do sistema operacional da empresa da maçã. Só que faltou combinar este meu desejo com o pessoal da faculdade, que nada tem a ver com isso e que evidentemente não me deve nada, de modo que esta minha inocente dedução, que não tinha nem base nem evidência alguma a não ser a minha própria força de vontade e que não foi confirmada pela minha lerdice ao não perguntar para eles, evidentemente estava errada. Obviamente, o calendário não era exatamente o que eu esperava e a gente começou a estudar as matérias relacionadas ao Android primeiro, de maneira que eu tô tendo que conhecer o Android, a tecnologia assistiva para o Android e os ambientes de desenvolvimento de programação para Android, tudo ao mesmo tempo. E eu não conheço absolutamente nada, na verdade agora um pouquinho, mas até então um conhecimento muito pequeno, e isso por si só é um desafio bastante grande. Para falar rapidamente aqui sobre o cenário, para desenvolver para o sistema Android, que é o que a faculdade está pegando mais agora, nós temos duas possibilidades. Uma é o Eclipse, que é um ambiente com acessibilidade razoavelmente reconhecida, e o outro é o Android Studio. A classe inteira está usando o Android Studio e eu optei por usar o Eclipse porque até onde a gente sabia, o Android Studio é inacessível. Eu estou falando sabia porque se você olhar na internet, eles já dizem que, apesar de problemática, a acessibilidade para o Android Studio já existe. Essa é uma coisa que todo mundo fala, mas na boa, eu nunca vi ninguém usar e também não consegui fazer esse negócio funcionar direito. O Android Studio, para quem enxerga, é muito mais, entre aspas, amigável. Na verdade, a produtividade aumenta muito, porque ele oferece algumas coisas bem legais, do tipo você consegue arrastar os componentezinhos para a tela, para você fazer a sua interface gráfica mais rápida, e ele gerencia as dependências e outros aspectos do desenvolvimento de maneira muito mais autônoma e fácil. Esse não é, com certeza, o caso do Eclipse, que apesar de ser muito robusto e completo, deixa na mão do desenvolvedor bastantes dessas coisas. Especificamente, como eu sou um desenvolvedor bem inexperiente ainda do ponto de vista de Android, então eu tô tendo que, além de aprender a programar para Android, aprender a fazer na unha várias coisas que a sala de aula tá fazendo já, entre aspas, automaticamente, na verdade que o Android Studio tá fazendo para eles. E isso gera um gap de tempo. Por exemplo, o que eles fazem em 30 segundos de pegar um componente com o mouse, arrastar e jogar na tela, eu levo alguns minutos digitando códigos XML por aí. É claro, hoje já tenho snippets, né? Pequenas partes de código XML já meio que pré-configuradas para fazer cada componente. Mesmo assim, até eu conseguir entender como essa parafernália funciona e fazer os meus próprios snippets, eu demorei bastante tempo. E é claro que não é justo que a sala de aula inteira pare para me esperar, nem eu iria exigir isso deles. O que significa, meus amigos, que para me virar e ser um desenvolvedor Android legal, eu estou trabalhando pra caramba em casa. Historicamente, para quem não enxerga, funciona sempre assim. É um pouco mais lento, principalmente nos primeiros dias, semanas, até você se acostumar com o ambiente, e depois a gente vai dando um jeito aqui, um jeito lá de fazer a coisa, mas a verdade é que isso tem me ocupado bastante tempo, e é por isso que os podcasts da Blind Tech têm rareado. Nesse momento, eu esperava que a Blind Tech já tivesse outros colaboradores fixos, mas, por enquanto, como sou só eu na produção de podcasts, isso significa que vocês terão menos material por hora. Eu quero ter pelo menos um Express e um episódio normal por mês, então um a cada 15 dias, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Uma coisa que ainda as pessoas têm bastante curiosidade sobre desenvolvimento móvel é a questão dos simuladores. Eu escrevi um artigo na Dicas Apple há bastante tempo, chamado Diga Onde Você Vai Que Eu Não Vou Varrendo, está linkado aí para vocês no post. E ele fala sobre a importância da interface visual para quem não enxerga no uso de um dispositivo touch, aonde nós efetivamente conseguimos usufruir desta mesma interface junto com quem enxerga. Por causa disso, é bastante importante que nós consigamos fazer interfaces visuais que podem até não ser o ajuste fino do ajuste fino, fino da qualidade visual desejada, mas que reflitam pelo menos a estrutura base do aplicativo que a gente quer desenvolver, algo que nós temos condições. Depois, quem vai fazer a animação, quem vai ajustar os pixels dos pixels, quem vai garantir que os alinhamentos estejam 100%, eventualmente não sejamos nós, já que a gente não tem eventual condição visual de validar ou de ficar cuidando disso, mas é muito importante, na minha opinião, que a gente consiga, mesmo sem enxergar, como eu falei, fazer o aplicativo basicamente desenhado da maneira que a gente pensou. Por causa disso, mexer num simulador, vamos dizer assim, não é muito boa ideia, já que você não vai conseguir sentir na sua mão, e com a tela touch você tem essa possibilidade, o que você acabou de fazer. Acredita em mim, depois que eu comecei a pôr os meus próprios aplicativos no meu telefone, eu vi como na minha imaginação a coisa saía de um jeito, mas na realidade saía de outro, e eu ainda tenho bastante o que estudar do ponto de vista de layout. Seja como for, a faculdade chegou a me oferecer alguns aparelhos, até para ficar comigo em casa, o professor ofereceu, mas eu achei por bem comprar um telefone Android para mim. Mesmo porque eu precisava, como eu já falei, aprender um pouco mais de como é que a tecnologia assistiva funciona nessa plataforma. Uma outra coisa que os meus estudos me levaram a fazer foi começar a escrever uma série de artigos sobre Android na BlindTech. Aliás, eu fiquei muito contente porque a situação é muito singular e única, porque eu sou uma pessoa que entende razoavelmente bastante de tecnologia assistiva móvel, mas por outro lado quase não conheço nada do sistema Android. Então eu não estou, entre aspas, viciado no sistema. Já não aprendi nativamente a lidar com os problemas que ele eventualmente tenha. Portanto, a possibilidade de gerar conteúdo para uma discussão rica de melhorias e novos caminhos para a plataforma era muito grande. E aí, eu decidi que não dava para ser só um texto, precisariam ser vários. E eu tomei anotações das minhas primeiras impressões sobre vários aspectos do Android e estou então escrevendo esta coluna aos poucos. Claro, a gente vai ainda ter demonstrações de aplicativos, entre outras coisas sobre Android, mas no caso dessa coluna, principalmente, o que valeu foi o primeiro registro, a foto mesmo, das impressões minhas sobre um novo sistema e as reflexões que daí advieram. Vocês estão mais do que convidados a ler essa série de colunas. Lembrando, a gente não está nem criticando e nem elogiando sistema algum, estamos apenas abrindo o debate, que é uma coisa que eu sinto muita falta de qualquer portal de tecnologia assistiva, principalmente aqui no Brasil. Espero que vocês gostem e curtam. E ao fundo vocês ouvem a música Começaria Tudo de Novo, na extraordinária interpretação da Angela Maria e do Calbi Peixoto. Vale a pena ouvir um pouco.
Meu amor, a chama em meu peito ainda aqui. Nada foi em vão.
A curva livre da coragem, minhas mãos. A dama de lilás me machucando o coração. A sede de querer teu corpo inteiro. Coladinho ao meu.
Bom, e para finalizar, mais duas notícias rápidas. A primeira, a gente falou sobre um projeto bem interessante que vai aliar o ditado a uma integração com leitores de tela tipo NVDA e o JAWS, chamado Dictation Bridge. Esse projeto entrou em financiamento coletivo e tem link para vocês aí no post de uma pequena prova de conceito que eles fizeram para vocês darem uma baixada, olhada, vejam se vocês gostam do projeto e, claro, se quiserem e se sentirem à vontade, apoiem. É como eu sempre digo, muita gente doando um pouquinho de dinheiro significa bastante dinheiro e é o que eles precisam para fazer esse projeto virar realidade.
Life.
A outra notícia é sobre o Windows 10. Sim, eu lembro que recebi e respeito bastante muitas críticas lá no podcast 3, quando eu falei de Windows 10, e eu apontava que para o usuário comum a acessibilidade do sistema não estava madura. Pois bem, muita gente me questionou e muita gente me apoiou, por aí vamos, mas entre as partes que concordam comigo, olha só, tem uma muito especial, sabe quem? A Microsoft, é ela mesma, tanto é que ela anunciou no seu blog de acessibilidade, tem link para vocês aí no post, que usuários de tecnologia assistiva terão um prazo maior do que as demais pessoas para atualizar para o Windows 10 de graça. Por que será, hein? É, dá no que pensar. Então o prazo para as pessoas que não são usuárias de tecnologia assistiva vai, se eu não me engano, até o comecinho de julho, né? É um ano, mais ou menos, a partir do lançamento do Windows 10. Mas, de novo, quem usa tecnologia assistiva vai ter um tempinho maior para se atualizar. A Microsoft não disse o porquê, mas tá na cara que muita gente ainda, usuária de tecnologia assistiva, não curtiu muito o Windows 10, tem várias falhazinhas que precisam ser consertadas e tal, os fabricantes de leitores de tela estão trabalhando para isso, e a Microsoft não especificou ainda até quando e nem como as pessoas vão provar que são usuárias de tecnologia assistiva. O que eles falaram é, entre aspas, stay tuned, o que significa fique ligado para mais informações sobre isso. Então, se você quiser ainda postergar um pouco a sua atualização, lembrando, a BlindTech não é responsável por uma eventual mudança de rumos da Microsoft, a gente apenas está repercutindo aqui o que a própria Microsoft escreveu, que usuários de tecnologia assistiva então teriam um pouco mais de tempo para atualizar de graça para o Windows 10, e o que também foi abordado pelo menos no FSCast, que é o podcast da Freedom Scientific, por sinal, fabricante do Jaws e do Magic, entre outros produtos. Bom, até onde a gente sabe, o Edge, que é só o navegador principal da Microsoft e provedor de determinados componentes que usam HTML no sistema, não está acessível, como também, com graus variados de inacessibilidade, estão outros componentes como leitor de e-mails e leitor de PDFs, e eu continuo falando, na minha opinião, se você não precisar atualizar ainda, você pode dar mais um tempo. Pelo menos até a Microsoft dizer como é que ela acha que nós poderemos provar que somos usuários de tecnologia assistiva. E aí, se lá daqui a um mês ainda ela não provar, você vai ter que decidir se confia ou não neles, e se não confiar, você vai ter que atualizar, senão você vai perder a sua possibilidade grátis para fazer isso. Bom, e assim termina mais um episódio da BlindTech Express. Como vocês puderam ver, minha voz tá bastante derrubada. Eu fiquei com uma gripe, me tirou de circulação alguns dias, mas por outro lado me sobrou um tempo para, mesmo muito judiado, eu conseguir gravar este episódio. Agradecemos a Deus por ter permitido que o episódio fosse para o ar, também pela pós-graduação, e a vocês pela audiência, pelo prestígio e pela companhia. Vocês podem, claro, acompanhar os artigos escritos e demais episódios do podcast em www.blindtech.com.br, também mandar e-mails com sugestões, críticas, pautas ou materiais ou qualquer outra coisa para blindtech@blindtech.com.br, curtir a nossa página oficial em www.facebook.com/oficialblindtech e também assinar o podcast e o RSS da BlindTech no iTunes ou no podcatcher preferido da sua plataforma e usando o seu agregador de RSS de escolha também. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, pela companhia e até a próxima!